Vamos começar aqui a nossa participação com a Samara Sadek para trazer as notícias da internet. Samara, bom dia para você.
Oi, Adriano, bom dia. Bom dia a todos que estão com a gente.
Samara, a gente abriu hoje o Conexão Senado destacando essa marca triste que o Brasil atingiu ontem de 200 mil mortos por causa da Covid-19. Então a gente também abre aqui a sua participação para você chamar atenção exatamente também para essa marca triste que o nosso país atingiu ontem.
Pois é, Adriano, bom dia a todos. A atualização que nós temos do Ministério da Saúde, né, no site oficial que acompanha os números da pandemia no Brasil, a gente não só chegou aos 200 mil, como já ultrapassou. E a gente sabe que esses números todos, né, não só de mortes, mas de casos, diariamente eles sobem. E essas marcas, elas deixam, sim, um sentimento de muita tristeza, né, por a gente ter chegado a esses números e a gente saber que não vai parar. E muito assustador, eu acho, assim, né, no caso dos números de hoje, que a gente vem sempre falando, né, Adriano, em relação aos feriados prolongados e a demora de os números chegarem, de fato, aos sistemas. Então, tem muitos números que ficam represados. E isso apareceu justamente hoje, numa alta ainda não vista, diariamente. Então, o Brasil, em 24 horas, registrou nos sistemas, Adriano, 87.843 novos casos de contaminação. Só para a gente ter uma ideia, lá para o dia 16 de dezembro, mais ou menos, em torno desse dia, mas principalmente nesse dia, a gente chegou na casa dos 70.500 casos, mais ou menos, diariamente. E agora a gente registra, então, esses mais de 87 mil casos em 24 horas. E o número de mortes também nesse caso, nessa contagem de 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, foram 1.524 novos óbitos. E a gente sabe, tanto dos casos quanto dos óbitos, Adriano, que essas 24 horas, elas são contadas porque alguns exames ficam prontos no mesmo dia, né? Então, nos últimos dias, mas entraram no sistema em 24 horas. Não significa que essas mortes todas aconteceram naquele dia. Mas são números reais, né? São números que são a soma do que vem acontecendo no Brasil, né? No comportamento das pessoas, ou por cansaço, ou por, enfim, não acreditarem muito no que está acontecendo. Mas os números são esses. Eles começaram a chegar. E a gente já alertava para que o que iria acontecer em janeiro, baseado no que a gente vinha acompanhando pelos números e pelo comportamento das pessoas. Então, a gente chega em janeiro em números que a gente ainda não tinha visto na pandemia e provavelmente a gente vai continuar se as pessoas não se conscientizarem de que o uso de máscaras e o distanciamento social são as únicas armas eficazes para a gente controlar esses números. Então, as médias móveis, por exemplo, elas ainda retratam os últimos 7 dias, mostrando justamente ainda aqueles números mais baixos por causa do registro, né, diferenciado. Então, a média móvel de mortes, ela segue numa estabilidade, mas já tem uma variação positiva ali, apontando que a gente vai, infelizmente, mudar essa curva de média móvel. Que, se você bem lembra, essa semana eu passei a semana falando que a gente estava em queda na média móvel de mortes, mas a gente sabia que é porque os números ainda não estavam contabilizados, né? Então, vamos lá. Nos últimos 7 dias, a média móvel de mortes no Brasil ficou na casa dos 741 novos óbitos diariamente. É uma variação de mais 7%, mas ainda apontando uma estabilidade, porque, pelos cálculos, uma variação tanto para mais 15% quanto para menos 15%, eles consideram um quadro de estabilidade. Já a média móvel de casos, Adriano, apresentou a primeira virada, porque ela vinha apresentando queda, né? E de ontem para hoje, olha, nas últimas 24 horas, né, terminadas ontem, a média móvel de casos ficou na casa dos 36.400 novos diagnósticos por dia, uma variação de menos 10%. Então, já saiu do patamar de queda, que vinha apresentando mais de 15% de queda, né? Alguns dias até 30%. Então, agora ela sai de queda, mostrando uma estabilidade. E daqui para terça que vem, Adriano, a partir de terça-feira que vem, a gente vai ver nessa média móvel dos últimos 7 dias esses números altos que chegaram após o feriado, né, prolongado do Réveillon. Então, a partir de terça-feira que vem, provavelmente a gente vai ver esses números já em tendência de alta, mostrando exatamente esses últimos 7 dias os números que chegaram dos feriados.
Pois é, e não é só no Brasil não, né, Samara, que a coisa está preocupante. Nos Estados Unidos a situação também está muito crítica, aliás, mais crítica do que aqui.
É, porque também vamos lembrar que os Estados Unidos tem uma população quase aí 100 milhões de pessoas a mais do que o Brasil. Então, os números de lá são bem mais assustadores também. Agora, nenhum país do mundo tinha registrado ainda nessa pandemia 4.085 mortes em um único dia, como foi ocorrido ontem nos Estados Unidos. Então, eles registraram esse patamar acima dos 4.000 número de mortes, né, em 24 horas. Na primeira onda, eles mantinham uma média de mortes em 2 mil casos diariamente, quando a gente viu aquela primeira onda muito forte, né, muito grave, mas aí a gente percebe que pelos números, realmente o momento de agora, ele está mostrando que a gente tem que ter muito mais atenção, porque além dessa variável, dessa variante do vírus que já é apontada como mais transmissível, há o comportamento também das pessoas e situações, como no Brasil mesmo, a gente vinha desde novembro num processo eleitoral com aglomerações nas ruas, depois dos feriados, as festas. Então, assim, são situações que fatalmente vão aparecer nas estatísticas, né? Então, assim também nos Estados Unidos se encontram, né? A gente viu várias ondas de manifestações nas ruas, né? Com muitas aglomerações, sem entrar no mérito das manifestações, mas as aglomerações sim levariam a uma mudança nos números, né? E aí, cada país com as suas características, o momento deles agora, a costa oeste, que vem apresentando maior dificuldade, né? Nesse combate, algumas cidades já, alguns hospitais de Los Angeles, essa semana chegaram a falar que para as ambulâncias não entregarem pacientes em alguns hospitais, porque eles simplesmente não tinham como receber. E mesmo assim também, só entregando pacientes com chance de vida. Então, assim, situações muito críticas, né, que estão levando a uma discussão geral sobre a questão até mesmo de um lockdown no Brasil, um lockdown nacional.
É realmente situação muito preocupante. Em meio a tudo isso, tem a vacina. Tivemos ontem notícias, né, sobre a vacina, sobre a Coronavac aqui no Brasil. E a Coronavac, que é fabricada pelo Instituto Butantan em São Paulo, em parceria com o laboratório Sinovac, laboratório que fica sediado na China. O que é que nós temos aí, Samara, de novidade, mais novidades, né, em relação à Coronavac?
O anúncio de ontem foi realmente uma grande esperança, e o Instituto Butantan, ele confirmou ontem à noite que sim, assinou o contrato com o Ministério da Saúde para a aquisição dessas doses, né, da Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Então, serão 46 milhões de doses em 4 entregas até abril, o que, segundo o Ministério da Saúde, garante a vacinação ainda em janeiro. Então, Adriano, se hoje a gente está aqui no dia 8, uma sexta-feira, a gente pode ver o Brasil dentro de 2 semanas começando a mostrar suas imagens, como a gente tanto esperou, como a gente tanto viu, né, no mundo, as imagens das primeiras pessoas sendo vacinadas, porque o governo de São Paulo mantém a data do dia 25 de janeiro, então um pouco mais de 2 semanas. E agora com essa estratégia nacional de vacinação, trazendo a Coronavac para a estratégia nacional, a gente pode até ser surpreendido, né? Quem sabe, com alguns dias antes do dia 25 de janeiro. Ainda não tem nenhuma data firmada pelo governo federal, mas se tudo correr como está, pode ser sim que a gente tenha, daqui 2 semanas, mais ou menos, as primeiras imagens dos brasileiros sendo vacinados.
Ok, nós estamos conversando aqui com a Samara Sadek. A Samara Sadek está trazendo as notícias da internet nesta sexta-feira. E por fim, Samara, vamos falar aqui de uma notícia que vem do Paraná, ainda sobre a pandemia.
Justamente nessa linha que eu te falei agora sobre a questão do comportamento das pessoas, né, e do Brasil mesmo com relação ao seu lockdown. A Agência Brasil destaca que o governo do Paraná prorrogou até o dia 31 de janeiro as restrições à circulação de pessoas e as normas de distanciamento social, já implementadas desde o início de dezembro. Então, Eles têm, sim, uma restrição das pessoas circularem, né? Então, a medida, o toque de recolher, limita a circulação de pessoas entre as 11 da noite e as 5 da manhã em todo o estado do Paraná. Essa medida só não se aplica para os trabalhadores de serviços e atividades essenciais, né? Como, no caso, a saúde e a segurança pública, porque o estado já passa dos seus 420 mil casos e mais de 8 mil mortes. Então, ao estabelecer esse toque de recolher, no início de dezembro, o governo do estado apontou que o índice de taxa de reprodução do vírus já se encontrava acima da média para a capacidade de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Então, por isso, o governo instaurou essa medida desse toque de recolher e estendeu agora, então, até 31 de janeiro.
Ok. Samara, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom final de semana para você.
Obrigada, Adriano. Bom dia a todos e bom fim de semana. Com muita proteção de máscara e distanciamento social.